Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. A partir de agora, eu, Nara Lacerda, conto com a sua companhia para mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Na próxima uma hora, pode ter certeza que você vai sair daqui bem informado sobre como está a pandemia do coronavírus no Brasil. Mas além disso, na edição de hoje, vamos falar sobre a participação popular em questões como educação, meio ambiente e até políticas para enfrentar o coronavírus, entre outros assuntos. Estamos no ar todos os dias, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. A gente lembra que de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tá também na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. E uma grande rede de emissoras transmite o Bem Viver em diversos municípios brasileiros em vários horários. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo. Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Timbira, de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Para quem gosta de podcast, o Bem Viver está no Spotify e no Google Podcast e a gente começa agora esta edição de quarta-feira.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente começa a edição desta quarta-feira trazendo a memória e a importância do legado de Paulo Freire para o mundo. Pensamento crítico capaz de transformar e libertar as pessoas das opressões é reconhecido tanto na teoria quanto na prática. Não à toa, Paulo Freire é considerado patrono da educação brasileira. Mas as disputas de hegemonia e as turbulências para uma revolução transformadora não estão presentes só nas obras de Paulo Freire. O educador e filósofo sentiu na pele a perseguição política, principalmente no período da ditadura militar aqui no Brasil. O próprio patrimônio intelectual deixado por Paulo Freire continua incomodando alguns espaços políticos. Ninguém deve ter esquecido do projeto Escola Sem Partido, né? Isso só para citar um exemplo. E a representação de Paulo Freire também é muito significativa para uma discussão super atual da política sobre as novas representações de imagens e títulos em espaços públicos, que começou depois do assassinato de George Floyd em maio nos Estados Unidos. A morte dele deu origem a uma série de manifestações do movimento Vidas Negras Importam. Um desses casos está se passando numa faculdade estadunidense de Nova York e a gente vai conferir a reportagem de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato em São Paulo, que tem locução de Douglas Matos.
Enquanto no Brasil o nome de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, tem sido contestado oficialmente, no Teachers College, a faculdade de educação da Universidade Columbia em Nova York, que nos Estados Unidos, Paulo Freire pode vir a nomear o antigo prédio Thorndike Hall, que homenageia Edward Thorndike, um psicólogo controverso, cuja obra demonstra ideias racistas, machistas e antissemitas. Para a renomeação virar realidade, alunos e professores da Faculdade de Educação lançaram uma carta direcionada ao Conselho de Diretores do Teachers College para pressionar que Paulo Freire seja o nome escolhido para substituir Edward Thorndike. No documento, afirmam que o próximo homenageado precisa expressar os compromissos da universidade. Reforçam nesse sentido que as lições de Paulo Freire vão ao encontro de um dos princípios fundadores do Teachers College, que é fornecer um novo tipo de educação para os mais desfavorecidos. Eles defendem que a pedagogia promovida por Freire está alinhada de forma íntima com a missão da universidade, promover a equidade e a excelência na educação e superar a lacuna no acesso e desempenho educacional. Valores ressaltados por Ana Maria Araújo Freire, viúva de Paulo Freire.
Pela autonomia, pela libertação dos sujeitos, pela tolerância, pelo respeito, pela dignificação do outro. E é um homem que propôs uma, vamos dizer assim, uma redenção desse mundo do ódio, querendo que todos nós sejamos pares um do outro, com as suas diferenças, com os seus consensos e dissensos, mas que não seja um mundo tão cruel como está sendo agora.
Segundo Ana Freire, a renomeação do prédio é mais um dos capítulos do movimento de derrubada de estátuas escravocratas pelo mundo. Para Anita Freire, a mudança de nome também reflete esse desejo de passar a homenagear nomes que melhoraram a sociedade.
Eu acho que está havendo uma revisão no mundo inteiro disso, de não se homenagear homens que, em vez de melhorarem a sociedade, enfeiaram a sociedade. E esses homens não podem continuar como líderes, como nomes, como patronos a serem seguidos.
Enquanto é reconhecido cada vez mais fora do país, por aqui, em dezembro de 2019, ao sair do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro chamou o educador Paulo Freire de energúmeno. Um mês antes, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que Freire é um voodoo sem comprovação científica e ameaçou retirar o mural do patrono do Ministério da Educação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
Vamos continuar no assunto educação e representatividade. Disputar o nome de uma faculdade ou mesmo de qualquer instrumento público reflete muito nas nossas vidas. O que algumas vezes pode ser visto como um mero simbolismo tem repercussões imensas nas narrativas e no imaginário social. Vale até a gente pensar. Se fosse algo banal, será que a luta para retirar estátuas de uma praça pública ou mudar o nome de uma rua encontraria tanta resistência por parte das pessoas mais poderosas? Um exemplo da representatividade pode ser pensado no fato de pessoas não pretas se sentirem encorajadas a ocupar cotas de ações afirmativas nas instituições de ensino superior. O que pode parecer simbólico ou subjetivo, nesse caso, está relacionado com injustiças na execução de políticas educacionais. Na Universidade de Brasília, por exemplo, 15 alunos foram expulsos porque fraudaram cotas raciais e outros tiveram seus diplomas ou créditos cassados. Vamos ouvir na matéria de Nayá Tawane, do Brasil de Fato.
Em uma ação histórica, a Universidade de Brasília expulsou 15 estudantes por fraudes em cotas raciais. A reitoria da UNB afirmou que as investigações começaram a partir de uma denúncia do movimento negro em 2017. O processo iniciou com a criação de uma comissão específica para avaliar os casos, se baseando em critérios de fenótipo. E após as expulsões, a universidade recebeu 27 novas denúncias de fraudes, como explica o chefe de gabinete da reitoria, Paulo César.
Nós recebemos, no primeiro momento, em 2017, uma denúncia de 100 eventuais indícios de fraudadores. A apuração envolveu duas etapas. Na primeira etapa, vários nomes foram eliminados porque não se tratava de fraude, ou porque não era cotista, ou porque eram pessoas que atendiam aos critérios. Na segunda etapa, que foi o processo disciplinar, envolveu 28 estudantes e resultou na exclusão de 15 que ainda estavam cursando, frequentando seus cursos, a cassação do diploma que já tinha sido concedido, já tinha sido dado a dois estudantes que concluíram nesse intervalo de tempo, concluíram os seus cursos, e outros 8 já tinham se desligado, já tinham se afastado da universidade de toda forma, por outros motivos, mas aí tiveram os seus créditos anulados.
A UNB foi fundada em 1962, 2 anos após a inauguração de Brasília, e hoje mais de 38 mil pessoas estudam na universidade, sendo quase 16 mil que entraram pela política de cotas. Esse direito ao ingresso às universidades públicas por meio de cotas foi implantado no Brasil em 2012 pela Lei 12.711 e hoje é um importante instrumento para amenizar as desigualdades entre negros e brancos. Como afirma a estudante de pós-graduação em políticas sociais na UNB, Raíza Moreira.
É essencial que o Estado, através da Constituição Federal e de outras políticas, reafirme e inclua essa população negra na universidade. É por isso que as cotas sociais são muito importantes. Com elas, a população negra ocupa a universidade e começa a produzir saberes de negritude também tem a possibilidade de ter acesso a um trabalho menos precarizado do que os que geralmente são ofertados para a população negra.
A jornalista e professora da UNB, Kelly Quirino, expõe a importância destas expulsões para a luta da população negra no Brasil.
Então isso é um avanço, porque as políticas de ações afirmativas é uma medida reparatória por conta do racismo estrutural que a gente tem aqui. Essas 15 pessoas que fraudaram prejudicaram 15 pessoas negras. 15 pessoas negras que sofrem com o impacto do racismo na sua subjetividade, na sua autoestima, no acesso a políticas, no acesso a direitos. E a fraude é mais um mecanismo que impede as pessoas negras de acessarem o direito. Então isso é uma conquista inédita, isso é um avanço para o país. Porque realmente agora a gente consegue perceber que quando há uma investigação, a gente realmente pode ter a esperança de que haja uma penalização.
A Universidade de Brasília afirmou que continuará investigando eventuais fraudes para assim garantir esse direito, que é uma vitória do povo negro no Brasil. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Nayá Tawani.
Muito obrigada, Nayá, pelas informações. A gente entende muito bem as dificuldades e os obstáculos que o movimento negro enfrenta aqui no Brasil e no mundo todo. Para isso, basta olhar a história do nosso país. Dia a dia, a gente vem produzindo conhecimento e protagonizando o caminho de uma sociedade menos racista. Mas para a gente chegar lá, é preciso que todo mundo esteja comprometido com essa causa. E ainda falando sobre acesso ao ensino superior, vamos aproveitar para compartilhar que as inscrições do FIES do segundo semestre estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 31 de julho. Para saber mais, eu chamo Lucas Weber, da redação do Brasil de Fato.
As inscrições para o FIES do segundo semestre de 2020 começaram nesta terça-feira, dia 28, e vão até sexta, dia 31. Para participar, o estudante deve acessar o site fies.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 4 de agosto. Os candidatos que ficarem fora dessa primeira chamada serão inscritos automaticamente para disputar uma das vagas por meio da lista de espera. O cronograma do FIES foi alterado pelo Ministério da Educação após a pasta identificar problemas na distribuição de vagas ofertadas pelas instituições privadas de ensino superior. Inicialmente, a inscrição estava prevista para ocorrer na semana passada, mas foi adiado para essa terça-feira. Pode se inscrever no FIES o estudante que tenha participado do Enem a partir de 2010 com nota média igual ou superior a 450 pontos, além de ter nota maior que zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Vale sempre a gente reforçar aqui o endereço do site do FIES para quem desejar acessar. O caminho é fies.mec.gov.br. Agora a gente vai tentar trazer elementos para ajudar a responder uma pergunta que tem preocupado bastante. Por que é tão difícil prever o fim da pandemia no Brasil? A gente vê mês a mês indicações de que a estabilização de contaminações e óbitos está sendo cada vez mais empurrada para frente no calendário. A reportagem do Brasil de Fato procurou especialistas para destrinchar o tema. Vamos ouvir as análises sobre o que pode e o que deveria ser feito no país. Além disso, a reportagem traz uma comparação do Brasil com outros países. A matéria é de Vanessa Nicolave, do Brasil de Fato.
Desde março, quando os primeiros casos da Covid-19 foram detectados no país, as estimativas sobre o progresso da pandemia foram muitos. Primeiro, o pico estava previsto para acontecer em abril, depois maio, junho, e agora agosto. Mas por que afinal tem sido tão difícil calcular o fim da pandemia no Brasil? Para o médico infectologista Marcos Boulos, mais do que as características do vírus, o fato tem a ver com a falta de condições sociais de grande parte da população para fazer isolamento.
Primeiro, porque o isolamento social em nosso país é muito diferente do isolamento social na Europa ou na Ásia, porque nós temos rincões de pobreza muito grande, com áreas em que as pessoas nem casa têm. Então, como pode fazer isolamento se não tem casa? Para ficar em casa, se não tem casa. Além da dificuldade financeira, né? Muitas dessas pessoas, eles trabalham de dia para comer de noite. Se não houver uma reposição adequada dos recursos para eles, através do governo, que seria uma função governamental, eles não têm como ficar isolados. Essas oscilações falem que as previsões acabam falhando frequentemente.
O médico ressalta também que, além da falta de apoio financeiro às populações mais vulneráveis, decisões políticas equivocadas, como a reabertura do comércio em um período de alta do vírus, foram motivos para a imprecisão das estimativas.
Não devemos flexibilizar a abertura da vida normal, do comércio, das escolas, enquanto você está aumentando o número de casos. Nós tivemos esse erro, eu diria, esse equívoco, não sei se equívoco, mas foi pensado por causa do fator econômico no estado de São Paulo, no interior.
Apesar de ter sido um país que reagiu rápido no começo da pandemia, sancionando leis com medidas restritivas já em fevereiro deste ano, a falta de coordenação foi uma das marcas do governo federal durante o combate à pandemia, como explica o médico e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro.
A conjugação de uma crise política, um presidente negacionista, um governo que mantém esse regime, esse austericídio, ou seja, mantém a contenção de gastos, mantém o general lá para não gastar, faz confronto com governadores, com prefeitos.
Segundo um estudo inglês que previu diferentes cenários epidemiológicos para o Brasil, o país, seguindo as recomendações de controle da pandemia, poderia ter cerca de 44 mil óbitos. Para Chioro, o número atual é o dobro e em ascensão, por responsabilidade do presidente Bolsonaro.
Se você pensar que nós já estamos em 83 mil e que até outubro agora os novos indicativos dizem que nós vamos chegar a 120 mil óbitos, nós estamos tendo 7.200, 7.300 óbitos por semana, há 11 semanas. Isso não é normal. Em todo o mundo, como eu disse, em 50 dias, caiu. Aqui, continua subindo e agora as mortes se estabilizaram num patamar absurdo. Nós temos 2,3% da população mundial, estamos com mais de 25% dos óbitos mundiais, e isso tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro é o grande responsável. E não adianta levantar a caixinha de cloroquina, né? Porque só serve para poder ofuscar o debate.
Sobre possíveis novas previsões, a decisão de reabertura das escolas, segundo os especialistas, poderá acarretar uma nova onda de infectados no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolau.
Obrigada, Vanessa. E a gente vem sempre reforçando a mensagem sobre como é preocupante a falta de um padrão de atuação do governo federal para combater a pandemia. Daqui a pouco vamos voltar a tocar mais diretamente nesse assunto numa das entrevistas de hoje. Bom, e falando em governo e, consequentemente, em Jair Bolsonaro, você deve se lembrar que na semana passada nós trouxemos aqui uma reportagem sobre o que deve acontecer com as ações contra o presidente brasileiro enviadas ao Tribunal Penal Internacional, que fica em Haia, na Holanda. Há uma interpretação de que é improvável que o capitão reformado seja condenado por uma das ações protocoladas. De qualquer forma, os pedidos seguem sendo enviados ao tribunal. No momento, já são 5, número muito significativo. Isso porque uma nova ação foi protocolada. É mais um caso que acusa Bolsonaro de crime contra a humanidade por causa da péssima gestão da crise do coronavírus aqui no país. Vamos ouvir a reportagem de Caroline Oliveira.
Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma ação no Tribunal Penal Internacional, em Haia, por crimes contra a humanidade e genocídio. O pedido foi protocolado no domingo, dia 26. É uma iniciativa de aproximadamente 50 entidades brasileiras e estrangeiras, entre elas estão a Internacional dos Serviços Públicos, a União Geral dos Trabalhadores e a CUT. No total, as entidades representam mais de 1 milhão de trabalhadores da saúde no Brasil. De acordo com a rede sindical brasileira Unisaúde, Bolsonaro cometeu falhas mortais na condução do combate à pandemia. É a quinta vez que o presidente é alvo de uma ação na corte em Haia. Outras 3 ações representadas contra Bolsonaro este ano tratam de seu papel no enfrentamento do coronavírus, como foi o caso da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, a ABJD, que ingressou em abril com uma ação na corte de Haia. Desta vez, o que chama a atenção é que são os próprios trabalhadores da saúde que tomaram a iniciativa. Segundo os sindicatos, existe dolo e intenção na postura do presidente quando adota medidas que ferem os direitos humanos e desprotegem a população. O Tribunal de Haia recebe aproximadamente 800 ações deste tipo por ano, e para chegar ao fim de um processo pode levar alguns meses. Caso o tribunal aceite a denúncia, tem início uma investigação formal. Se for condenado pela corte, Bolsonaro pode pegar 30 anos de prisão. O tribunal, criado em 2002, com o apoio do Brasil, processa e julga exclusivamente indivíduos acusados de promover genocídios, crime contra a humanidade, crimes de guerra e, desde 2018, crimes de agressão. Pelo histórico do tribunal, são raros casos de condenações em ações parecidas com as que acusam Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Muito obrigada pelas informações, Carol. Independentemente da efetividade dessas ações protocoladas no tribunal, é importantíssimo que elas cheguem lá. Então aqui a gente vai seguir noticiando todos esses processos. Vira e mexe, a gente fica sabendo de representações coletivas e manifestações de profissionais da saúde reclamando da falta de postura específica do governo federal diante da Covid-19. A gente destaca aqui casos do novo coronavírus em hospitais psiquiátricos do Rio Grande do Sul. A nossa correspondente Kátia Marco tem dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde e vai compartilhar com a gente. Oi, Kátia. A Secretaria divulgou os números de casos de Covid em dois hospitais, é isso mesmo?
Olá, Nara e ouvintes do Bem Viver. Exatamente isso, Nara. Os hospitais tiveram registro de pacientes contaminados com a Covid-19. Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Psiquiátrico São Pedro tem 32 internos com a doença. Destes, 22 não tiveram nenhum sintoma e 6 estão internados na enfermaria clínica do próprio local. Outros 4 estão sendo encaminhados para hospitais de referência no tratamento do novo coronavírus. Infelizmente, uma paciente de 78 anos faleceu, vítima do vírus. Já no Hospital Colônia Itapuã, são 19 casos confirmados, entre servidores e moradores. Por lá, 4 pessoas já se recuperaram, 7 permanecem assintomáticas e outras 4 apresentaram sintomas leves. A secretaria informa que foram registradas 4 mortes de pacientes do local. Em reportagem divulgada na última sexta-feira, dia 24, no Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, funcionários do hospital disseram que há um descaso com pacientes e trabalhadores por parte da direção. Entre as denúncias, eles citam que não há equipamentos de segurança individual, como máscaras e aventais suficientes, e que não são realizados testes de anticorpos da doença. No entanto, o órgão afirma que cumpre todos os protocolos, que não faltam equipamentos para a proteção dos trabalhadores e que oferece testes rápidos nos hospitais. Inara, o Brasil de Fato, Rio Grande do Sul e a Rede Soberania promoveram uma live em conjunto com o Fórum de Saúde Mental para debater a situação dos hospitais psiquiátricos. Participaram da ação especialistas da área da saúde, psicólogos e militantes da luta antimanicomial. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Kátia Marco.
Obrigada, Kátia. Vale a gente reforçar aqui que as pessoas com transtornos mentais sofrem muitos preconceitos na sociedade como um todo e muitas vezes são negligenciadas pelo poder público. Por outro lado, o movimento antimanicomial prega um tratamento humanizado para essas pessoas, exigindo uma vida com mais dignidade. Dando continuidade à situação dos profissionais da saúde diante da Covid, a gente informa que o Brasil registrou o recorde mundial de óbitos de profissionais da enfermagem. Para você ter uma ideia da gravidade, o país representa 30% dos óbitos da categoria no mundo todo. Esse levantamento é do Observatório da Enfermagem, instrumento criado pelo Conselho Federal da categoria. Vamos seguir com mais atualizações sobre a pandemia no Brasil. Para isso, vamos chamar a nossa repórter aqui em São Paulo, Lúcio Dré. Quais são os números de hoje?
Olá, Nara. Bom, segundo informações divulgadas ontem pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o Brasil já tem oficialmente 2.480.888 pessoas infectadas pela Covid desde que a pandemia chegou ao país. Apenas entre segunda e terça-feira dessa semana, 38.513 brasileiros receberam a confirmação de que estão com a doença. O número de mortes no Brasil soma agora 88.470 pessoas. A taxa de letalidade nacional está em 3,6%. No entanto, a gente tem pelo menos 5 estados que estão em situação pior, Nara. Os cenários mais preocupantes estão no Rio de Janeiro, em que a porcentagem chega a 8,2%, e Pernambuco, com um índice em 7,2%. São Paulo, Ceará e Pará também tem registros superiores à média nacional. Em relação aos números absolutos, com 487.654 registros e 21.676 mortes, São Paulo contabiliza o maior número de infecções do país. Em seguida, temos o Ceará, com 165.550 contaminações e 7.613 óbitos. Em terceiro, temos o Rio de Janeiro, que atualmente registra 159.639 casos e 13.033 vítimas fatais. E ontem, o Distrito Federal se juntou à lista de unidades da federação com mais de 100 mil casos de coronavírus e contabiliza 100.726 infectados e 1.391 mortes. Entre esses estados estão a Bahia, com mais de 153 mil ocorrências, o Pará, com 150.185 casos confirmados, Minas Gerais, que apresenta 116.645 diagnósticos positivos para Covid-19, e o Maranhão, com 115.988 pessoas infectadas. Em todo o mundo, já são mais de 16 milhões e 500 mil infectados, Nara. Junto com os Estados Unidos e Índia, o Brasil tem quase metade desses registros. Os óbitos globais ultrapassam 650 mil. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, os casos em todo o planeta praticamente dobraram nas últimas semanas. Então, como sempre, todo cuidado é pouco, a gente ainda está enfrentando essa pandemia e quem puder, fique em casa. Eu fico por aqui, Nara, é com você. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu. É realmente um cenário de falta de diretrizes por parte do governo Bolsonaro para lidar com a pandemia do novo coronavírus. Para piorar tudo isso, ainda sem ouvir a ciência e desrespeitando referências apresentadas pela Organização Mundial da Saúde. É inevitável associar a realidade dos números da Covid no Brasil com o famoso "e daí", que foi proferido pelo capitão reformado em abril, quando ele foi perguntado sobre o aumento nos números de mortes no país. É nessa conjuntura de 5 meses de impactos da doença no Brasil que entidades de saúde coletiva da Frente pela Vida publicaram, no mês de julho, o Plano Nacional de Enfrentamento à Covid-19. O documento apresenta diretrizes, estratégias e ações em diálogo com a academia, gestão de saúde e movimentos populares. Sobre esse tema, a repórter Catarina Barbosa, do Brasil de Fato, conversa com Alisson Sampaio, médico de família e comunidade e que faz parte da rede de médicos e médicas populares. Vamos conferir.
Olá, Alisson. Obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver. Eu queria primeiro entender como é que foi a construção desse plano nacional e alguns dos principais pontos.
Bom, então, já estamos há 4-5 meses da pandemia no Brasil, né? E de lá para cá, há uma descoordenação muito grande nas 3 esferas de governo de como enfrentar essa pandemia, né? Isso, em parte, é devido à falta do governo federal ter apresentado um plano nacional de enfrentamento à pandemia. Além de ter o presidente ser extremamente antipedagógico em relação à questão do distanciamento social, em relação ao que há de evidência científica disponível em relação ao tratamento da Covid, né? Colocando a cloroquina como uma panaceia que vai resolver todas as questões, sem ter comprovação científica real de fato, né? Isso interdita o debate de organizar o Sistema Único de Saúde para enfrentar isso. Por conta disso, no dia 3 de julho, uma série de entidades da saúde coletiva, então a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o SEBS, a Abras, Sociedade Brasileira de Bioética, formulou um plano amplo, colocando algumas recomendações às autoridades políticas, às autoridades da saúde, aos gestores do SUS e à sociedade em geral. Isso considerando não o sistema público como um compartimento estanque. A gente sabe que 1/4 da população é coberta por planos privados de saúde, ou seja, 1/4, apenas 25% da população, mas mais da metade dos leitos de UTI estão no setor privado assistencial. Então, um dos pontos que a plataforma propõe é que haja uma igualdade de acesso à população brasileira, ricos ou pobres, classe média ou não. O acesso a esses leitos seja a partir de critérios clínicos e não critérios de renda. Uma das propostas é que haja uma fila única para o acesso a esses leitos de UTI, semelhante ao que a fila única para os transplantes, que é uma experiência de sucesso com reconhecimento internacional, e que essa fila única ela seja regulada pelo Sistema Único de Saúde. A proposta não é de forma alguma fazer uma estatização forçada, de tomar a mão grande. A ideia é que essa fila única e essa contratualização do Estado com o setor privado ela seja feita mediante ressarcimento. Claro, com que os preços não sejam exorbitantes, né? Sejam preços do mercado. Isso a Constituição prevê. Em situações de pandemia, de calamidade pública, prevê que o direito à saúde esteja acima do direito à propriedade privada. O plano ele é bem abrangente, porque além de considerar essa questão da articulação público-privada para garantir o direito à saúde, propõe também a questão do financiamento. Então, os créditos que foram aprovados no Congresso Nacional, que apenas 30% foram liberados para a Covid, né, para que o total desses créditos aprovados para a saúde, eles permaneçam para o orçamento de 2021. Desde 2017 está em vigência a Emenda Constitucional 95, que congela durante 20 anos o recurso para a saúde. Então, mais do que nunca, no momento de pandemia como esse, é importante que seja superado esse desfinanciamento da saúde pública. A gente tem um sistema universal de saúde no Brasil, só que ele é extremamente subfinanciado desde a sua criação, na década de 90. Bom, o plano ele é bastante amplo, porque além de colocar esses elementos econômicos, financeiros, ele coloca também aspectos que devem se considerar a diversidade da população brasileira, né? Importante considerar não só a universalidade do acesso, mas também a equidade, em que respeite as diferenças dos povos indígenas, população quilombola, população ribeirinha, marisqueiros, catadores, população LGBT, mulheres, negros. Existe institucionalmente uma política específica para essa população, mas que os gestores precisam operacionalizar ao tratar dessa pandemia.
Você estava falando aí dessa questão desse ressarcimento. Eu queria entender na prática como é que é feito isso, porque, por exemplo, sempre tem aquela proposta de dizer, porque o atendimento do SUS, ele é de graça, e na verdade não é de graça, né? A gente paga uma série de impostos que são convertidos para esse serviço que algumas pessoas têm, e as pessoas que pagam plano de saúde ou que pagam escola particular, por exemplo, levando para o âmbito da educação, a gente sabe que a pessoa está pagando ali a parte da iniciativa pública e aí, para além disso, ela está pagando também da iniciativa privada. Eu queria saber como é que funciona esse ressarcimento.
É muito importante você colocar isso, porque o financiamento do SUS, ele é com base em impostos recolhidos sobre o consumo, né? Então, a maior parte do imposto é recolhido sobre a população trabalhadora e não nas empresas, né? O que ocorreu é o contrário, né? Que o setor privado assistencial, tanto planos quanto setor hospitalar, ele se expandiu a partir de subsídios, não pagando imposto para o setor público, para financiar a saúde e a educação, né? Hoje, no SUS, apesar de a gente se dizer sistema único, já ocorrem, de fato, essas contratualizações. Seja um serviço para pacientes renais crônicos. Então, 90% é bancado pelo SUS, mas boa parte dos serviços de hemodiálise são do setor privado e cada vez mais internacionalizado. E aí eu posso dizer isso em termos de serviços de oftalmologia, serviços de cirurgia. Boa parte há essas contratualizações com o SUS. Muitas vezes o SUS não tem um serviço próprio, estatal. Só que nesse momento, há uma resistência do setor privado a que haja contratualizações, principalmente dos planos de saúde, porque há uma diferença do setor privado dos planos para os hospitais. Os hospitais privados querem que haja essa contratualização, porque recurso público chegando fácil. Já os planos de saúde, não. Eles afirmam que vai ferir o direito do consumidor. Quem paga plano de saúde vai se sentir lesado pela população do SUS que vai estar assumindo esse acesso, o que é uma grande mentira, né? Só que, na prática, a contratualização seria feita por um período específico da pandemia e respeitando um determinado nível de ocupação dos níveis dos leitos. Mas uma questão importante é em relação aos critérios de flexibilização para a pandemia. Está na hora de abrir ou não, né? Tem que ter um plano nacional que estabeleça critérios. A Organização Mundial da Saúde estabelece esses critérios. E aí cada município, cada estado adota o seu, abre comércio, fecha comércio. Então ele coloca alguns pontos, né? Não pode abrir. Se o número de casos e taxa de incidência estão em ascensão, é o caso do Brasil, número de óbitos e taxa de mortalidade esteja em ascensão, se a disseminação geográfica da epidemia estiver ocorrendo ainda, é o que está ocorrendo, está interiorizando, né, os casos da pandemia, e as taxas de ocupação dos leitos de UTI sejam superiores a 70%. E a gente está vendo município aí com 90%, 96% da ocupação do leito de UTI, principalmente na região norte, está muito considerado nas capitais, há um vazio assistencial muito grande nos interiores.
Aqui no Pará a gente teve exatamente isso. A gente teve primeiro uma grande concentração em Belém, e aí agora está migrando. Então, por exemplo, o segundo município com maior número de casos agora é Parauapebas. A gente teve uma migração ali para a parte do arquipélago do Marajó. Então, a gente tem exatamente isso que você está pontuando. Sabe que sempre tem como minimizar os danos. Pelo que tu fala, na verdade, esse plano ele é no sentido de forçar o governo a reduzir esses impactos. A gente está com um número muito grande de mortos no Brasil, a pandemia continua expandindo. E de maneira geral, assim, o plano é uma forma de falar para o governo federal: vocês precisam fazer isso, assim, no sentido de forçar mesmo?
Sim, com certeza, né? Embora existam funcionários de carreira dentro do governo federal, do Ministério da Saúde, né? A gente sabe que a política de saúde está subordinada ao executivo, governo neofascista do Bolsonaro, e a política econômica também, devido a essa articulação público-privada e ao subfinanciamento. Então, veja como é importante ter um plano como esse, porque a pandemia afeta todos os países, todas as classes sociais, mas afeta de maneira diferenciada, por duas questões. Primeiro, que a população mais pobre, ela é mais afetada. Então, no Rio de Janeiro, Belém, por exemplo, né, uma grande metrópole, né, as periferias das grandes cidades, elas têm aglomerações das pessoas, e é justamente a aglomeração, falta de saneamento básico, cobrar da população periférica que possa manter uma higienização, lavar as mãos sempre, faltando águas, é de uma maldade muito grande, né? Então, as taxas de mortalidade e disseminação do vírus são maiores nas populações mais pobres. Então, a desigualdade social, que é estrutural no país, ela contribui para isso. Mas o sistema de saúde brasileiro, ele vem na concepção de cidadania, em que dá um status de igualdade a toda a população, ricos ou pobres, você tem direito à saúde. Isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Austrália, no Canadá, em Cuba. Isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece na China, não tem um sistema universal de saúde, né? Cada país vai ter uma estratégia diferente, e os países que tiveram uma estratégia de maior coordenação entre as esferas de governo, municipal, estadual, nacional, em que houve uma participação popular grande, de isolamento, e no Brasil isso não ocorreu. São diferentes formações sociais, mas desiguais também, né? Mas o Estado, ele teve uma política e um plano nacional de enfrentamento, que é o que está faltando no Brasil. O auxílio emergencial, ele cumpre esse papel de coxa para amortecer os efeitos da pandemia, economicamente falando, mas também a gente precisa de um plano de enfrentamento. Uma outra questão também, Catarina, questão a ciência e tecnologia no Brasil, que também vem sofrendo com o subfinanciamento na educação pública. A gente tem referência internacional na produção de vacinas, só que nos últimos anos, esse setor ele vem sendo desfinanciado, criminalizado pelo governo federal. Mesmo assim, os nossos cientistas, eles resistem e dão exemplo na produção de vacinas, de imunobiológico, exemplo da Biomanguinhos e do Instituto Butantan, em São Paulo. E tanto é que a Fiocruz está trabalhando intensamente na produção de uma vacina que está prevista para ser lançada ainda esse ano, né?
A gente está falando aí de um documento de 100 páginas, então realmente tem uma série de recomendações. E você já pontuou algumas das principais. A gente sabe que o país é muito grande, a gente tem essa é uma grande discussão que a gente está colocando em foco agora por conta da pandemia, mas ela é levada para todos os setores. Por exemplo, essa questão que a gente estava falando agora de pandemia me lembra muito a questão de escola, de você pegar um modelo de uma escola, por exemplo, de São Paulo, e você querer pegar o mesmo projeto dessa escola num lugar frio, como é São Paulo, que tem uma oscilação de temperatura, mas é frio, e você pegar essa escola e colocar aqui em Belém, onde é super quente, e você tem uma escola em que praticamente tem aluno desmaiando dentro daquela escola, porque é uma estrutura em que não dá, a gente chega aqui a 35 graus, né? A gente tem muita chuva, mas é muito úmido, é muito quente. Não dá para você pegar um projeto de como você, por exemplo, vai testar alguém em São Paulo, você vai testar alguém numa comunidade ribeirinha, onde o acesso é de barco, onde essas pessoas têm um outro modo de vida, né? Então a gente tem um país muito grande, com características muito diferentes, e a impressão que se tem é que o governo federal não respeita nenhuma delas. Se pudesse elencar, por exemplo, 5 principais pontos desse documento, quais são eles?
É importante você colocar essa diversidade do país, né, que é um país continental, a gente tem milhões de Brasis dentro, né, não só em termos de desigualdade econômica, social, mas também cultural, né, então temos povos indígenas, todas aquelas populações que têm políticas negligenciadas, específicas, né, isso historicamente, não é de agora, né, mas que se agrava num momento de crise econômica, social e política e sanitária, porque quem acaba pagando a conta são os mais pobres. Mas em relação ao plano, eu acho que a principal questão, primeiro, que existe uma coordenação nacional para o enfrentamento da pandemia. Você tem que pensar o serviço de saúde de maneira regionalizada e não só de maneira a nível estadual, a nível municipal. E isso requer uma engenharia gestora muito grande. Precisa haver um comitê nacional de enfrentamento à pandemia, em que esses comitês tripartites, bipartites e regionais, eles participem, para que os gestores dos estados e municípios tenham participação, assim como as entidades científicas e da sociedade civil, que não estão sendo ouvidas. A gente precisa superar o subfinanciamento crônico, que é histórico, de 30 anos, e o desfinanciamento causado pela EC 95. Os propósitos para financiamento são 3. Primeiro, que os créditos aprovados para esse ano sejam repassados para o orçamento de 2021 para a saúde, né, para que seja incrementado. Revogação imediata da EC 95, e que 10% das receitas correntes brutas sejam destinadas à saúde pública. Essas são as 3 propostas que nossos economistas estão discutindo, né? Incentiva a ciência e tecnologia para a produção de insumos e da vacina, né? Proteção aos trabalhadores da saúde, né? Isso é uma coisa que está sendo pouco abordada pela mídia. Então, a gente é o segundo país com maior número de casos do mundo. Vamos ser o primeiro logo em breve, né, número de mortes, mas também somos o país com maior número de mortes de profissionais de saúde do mundo, principalmente profissionais de enfermagem e médicos.
Alisson, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o Alisson Sampaio, da Rede de Médicos e Médicas Populares, de Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Trabalho essencial esse feito pelos movimentos populares, principalmente quando a gente não sente ação efetiva por parte do governo federal diante da pandemia. Vamos falar um pouco mais sobre o coronavírus, mas agora a pauta é mobilização. A gente lembra que já falamos aqui no Bem Viver sobre a jornalista pernambucana Silvana Barros, que perdeu a mãe dela para a doença e não pôde visitá-la nos últimos momentos de vida. Ela tentou, mas foi barrada pelas medidas de segurança. Abalada pela realidade, Silvana criou um abaixo-assinado cobrando a visita virtual aos pacientes com Covid-19. A gente imagina como deve ser difícil para os familiares de quem está nos hospitais lutando contra o coronavírus. E a gente sabe que a orientação é manter o distanciamento social. Quem está infectado precisa ficar isolado, sem receber visitas. Essa movimentação para ver os familiares nos hospitais está sendo ampliada pelo Brasil. Instituições de saúde da Bahia passaram a também usar a tecnologia como forma de aliviar a saudade da família e ajudar os pacientes na recuperação. A repórter Jamília Araújo, correspondente de Salvador, vai contar melhor essa história para a gente. Jamília, as equipes de saúde já estão promovendo os encontros virtuais no estado?
Oi, Nara. Em meio a tantas restrições, profissionais da saúde aqui da Bahia encontraram um jeito de aproximar pacientes e familiares usando a tecnologia. Por exemplo, a equipe do Hospital Roberto Santos, em Salvador, usa videochamadas para que as pessoas internadas na UTI possam ver e conversar com a família. Mas antes, um psicólogo avalia se o paciente quer e tem condições de participar da visita virtual. Para quem mora na zona rural e tem dificuldade de acesso à internet, pode receber vídeos gravados. Em outra unidade de saúde, os profissionais também tiram fotos e enviam para a família, além das chamadas de vídeo. Em Ilhéus, no Hospital Regional da Costa do Cacau, foi montada uma sala virtual para os encontros por videochamadas. Vale lembrar que esse movimento está acontecendo em outros estados do país, depois que uma jornalista de Pernambuco entrou na justiça para ter o direito de ver a mãe que estava internada para se tratar do novo coronavírus. Após a morte da mãe, a jornalista criou um abaixo-assinado para pedir a aprovação de um projeto de lei que garante a todos o direito à visita virtual. O PL 2136, de 2020, de autoria do deputado federal Célio Studart, do PV do Ceará, tramita na Câmara dos Deputados. De Salvador, para a Rádio Brasil de Fato, Jamile Araújo.
Obrigada, Jamile. Vamos continuar acompanhando essa iniciativa pelo país e lembrar que tanto quem está nos leitos quanto os familiares merecem alguma forma de contato, que pelo menos alivie um pouco essa saudade e essa dor causadas também pelo distanciamento.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
A gente continua falando sobre a dor da perda de pessoas queridas nesse momento de pandemia. Para os povos tradicionais, que mantêm uma cultura de oralidade, essas perdas adentram questões específicas na organização social. São as pessoas mais velhas que guardam a sabedoria, e o silenciamento delas é o mesmo que o fechamento de verdadeiras bibliotecas. A gente confere a reportagem de Maíra Heinen, da Rádio Nacional.
Festas importantes canceladas, velórios e outros rituais fúnebres suspensos. O novo coronavírus chegou para populações indígenas, atingindo não apenas a saúde, as organizações sociais e econômicas, mas também a cultura. Atualmente, segundo dados da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 570 indígenas morreram de Covid-19. Segundo a CESAI, são mais de 240 mortes, mas a secretaria contabiliza apenas os casos em terras indígenas homologadas. Entre as vítimas fatais estão idosos detentores de grande conhecimento e sabedoria, responsáveis por transmitir, pela oralidade, um mar de conhecimentos ancestrais. Assim, as perdas são ainda mais pesadas para as comunidades. O Atatacalu Yawalapite, uma das lideranças do Alto Xingu, traz o significado da morte dos anciões.
É uma tristeza tão grande. Os nossos livros estão indo embora. Essas pessoas que levaram a doença para dentro são páginas vazias. Páginas vazias fazendo com que as páginas cheias de histórias, de tradições, fazendo com que os nossos livros partam, né?
Em Pernambuco, o povo Funiô também se despediu de muitos idosos por causa do coronavírus. Mike Sá, sociólogo e artesão do povo Funiô, explica por que a partida de idosos é tão sentida na comunidade.
Os avós, é meio que tradição eles serem responsáveis pela transmissão de conhecimento para os netos.
Além do impacto de perder figuras importantes em cada aldeia, muitas comunidades se viram impedidas de realizar rituais significativos. Foi o caso do Kwarup, no Xingu. Na língua Kamaiurá, Kwarup significa alegria do sol. O ritual é feito após um longo período de luto pela perda de um familiar e vem como última despedida da pessoa que fez a sua passagem. O evento ficou para o próximo ano. O Atatacalu explica como se deu o adiamento do ritual, que reúne todos os anos cerca de mais de 5 mil pessoas entre participantes e convidados.
Cada povo teve a sua autonomia de cancelar. Então, a ideia era essa, né, de não juntar todo mundo para não contaminar.
Entre os membros do povo Pancará, em Pernambuco, também houve suspensão de rituais pelo medo da transmissão da Covid-19. Muitas rezas, antes feitas em grandes rodas com cânticos e danças, agora estão suspensas, como conta a pedagoga e professora Sandriane Pancará.
No momento de ritual, há uma aproximação muito grande, né, na hora de dançar o toré, na hora de fazer seus trabalhos, e foi cancelado. Está sendo cancelado. Então a gente sofreu um impacto muito grande com essa pandemia.
No Amazonas, algumas comunidades também cancelaram eventos, como o ritual da Moça Nova, dos Ticuna. A bióloga Tassiana Carvalho, professora da Universidade Federal do Amazonas, integra um grupo multidisciplinar que acompanha algumas populações indígenas no estado. Ela observa que a decisão de suspender ou não os rituais depende muito de cada aldeia.
Algumas famílias elas mantêm a tradição, outras comunidades não estão permitindo a realização. Então, depende muito, aqui a gente tem várias comunidades, então depende muito de comunidade para comunidade, o contexto existente.
Muitos povos indígenas veem a Covid-19 não como doença espiritual, mas como consequência do desequilíbrio causado pelo próprio homem. Assim como os ancestrais vão lutar contra mais uma doença desconhecida que chega de repente, e como os antepassados vão resistir para manter a vida e as tradições. Com a produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Realmente a pandemia do coronavírus traz aspectos muito tristes. A gente acabou de ouvir a questão das perdas culturais na reportagem da Maíra Heinen. E a gente está também falando dia a dia aqui no Bem Viver sobre a destruição que está sendo feita no meio ambiente, outra situação que ameaça os povos tradicionais. Para situar um pouco do cenário, a gente destaca que mais de 600 servidores do IBAMA encaminharam uma manifestação técnica cobrando medidas emergenciais para a contenção do desmatamento na Amazônia. Esse documento foi encaminhado ao vice-presidente Hamilton Mourão, ao Congresso Nacional, ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal. Além de apresentar os dados técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a carta denuncia a desestruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente, reduzindo a autonomia e a capacidade de atuação de quem deveria estar agindo contra o desmatamento, a degradação e os incêndios florestais. Mantendo os nossos alertas sobre o meio ambiente, vale falar sobre o aumento da presença de animais silvestres em áreas urbanas. No Rio, a Patrulha Ambiental resgatou cerca de 4 animais por dia só no primeiro semestre. Vamos conferir mais sobre o assunto com Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
A Patrulha Ambiental da cidade do Rio resgatou cerca de 4 animais silvestres por dia no primeiro semestre deste ano. Foram mais de 700, entre gambás, cobras, micos, capivaras, jacarés, pinguins e diversos tipos de aves, como gaviões e corujas. Os animais foram recolhidos nas ruas e em casas, condomínios e estabelecimentos comerciais, geralmente perto de áreas verdes. Segundo o coordenador de Fiscalização e Monitoramento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fábio Belchior, com a expansão acelerada da malha urbana, os animais estão perdendo espaço, o que gera maior interação deles com as pessoas. De janeiro a junho, a patrulha recebeu mais de 2.100 chamados para recolher animais silvestres. Nem todos, no entanto, são passíveis de resgate, porque muitos chamados são para retirar aqueles que estão próximos do seu habitat natural. Se o animal não está ferido ou em situação que leve risco para ele ou para as pessoas, segundo a patrulha, não tem por que retirá-lo do local. Após o resgate, o animal que estiver ferido ou doente é encaminhado para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Grande, zona oeste do Rio. Se estiver saudável e não tiver tido muito contato com humanos, ele é devolvido ao seu habitat, sendo solto em uma unidade de conservação ambiental do município, sempre perto do local onde foi resgatado. Animais silvestres apreendidos em feiras ou por posse irregular são enviados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Seropédica, região metropolitana do Rio, para tratamento e, se possível, reintrodução na natureza. Já animais marinhos são encaminhados para projetos de monitoramento de praias para recuperação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Aqui no Bem Viver a gente faz questão também de informar que contrabando de animais silvestres é crime, tanto que uma operação da Polícia Federal prendeu 2 homens nessa semana em Sergipe. Foi a Operação Ratos, que tem como objetivo reprimir o comércio e o cativeiro clandestino de animais silvestres e exóticos. Então a gente informa o contato telefônico do IBAMA para denúncia sobre venda, criação e reprodução de animais silvestres de forma ilegal. O número é 0800-61-8080. Vou repetir, 0800-61-8080. como a gente trouxe na edição de ontem, nos próximos dias, vamos acompanhar um especial sobre a água aqui no Bem Viver. O Brasil, de fato, preparou essa série para tratar do assunto que merece sempre o nosso debate. Foi aprovado o novo marco do saneamento básico no Brasil e a gente não pode esquecer disso. Ele viabiliza a privatização das empresas que fornecem água e o tratamento de esgoto no país. Hoje vamos ouvir a segunda parte dessa série. Lúcio Dré apresenta para a gente exemplos do Brasil e do mundo que mostram fracasso na privatização do saneamento básico.
Com a aprovação do marco regulatório do saneamento básico, empresas públicas não poderão ser contratadas diretamente e deverão disputar uma licitação com empresas privadas. Bolsonaro intensificou ainda mais esse cenário, ao vetar um artigo que permitia a possibilidade de extensão dos contratos atuais com as empresas públicas por mais 30 anos. O marco aprovado prevê investimentos de até 700 bilhões de reais para cumprir a meta de universalização do saneamento básico no país até 31 de dezembro de 2033. Enquanto o setor privado comemora e vê suas ações crescerem com a aprovação da lei e o veto de Bolsonaro, parlamentares e entidades da sociedade civil alertam para os resultados negativos do marco. Para Vicente Andreu, ex-presidente da Agência Nacional de Águas, a ANA, a nova lei corrobora com o processo de desmonte do sistema de água no Brasil. Ele frisa que, ao contrário da meta estabelecida, a tendência é que a elevação dos preços torne os serviços inacessíveis às famílias mais pobres.
Os municípios que não são interessantes para a iniciativa privada, eles não terão investimento, mesmo que a pessoa que ele receba a concessão. Eu acho que esse PL é uma declaração de vontade de privatização, de uma sanha privatizante, isso não resta a menor dúvida. Criou um mecanismo, assim, na minha opinião, disfuncional, desestrutura a prestação de serviços só para atender a lógica da entrada do capital privado.
Dalila Calisto, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, condena o fato do governo defender uma proposta de privatização em meio à pandemia, quando a população que já não tem acesso à água corre um risco ainda maior de contaminação. Ela ressalta que o novo marco do saneamento prevê que as tarifas sejam usadas para arcar com custos de projetos de expansão dos serviços.
A água é um dos temas assim, mais importantes do povo brasileiro, né? É um tema fundamental, né? Necessário, né? Então, uma questão muito estratégica e muito necessária, né? Quem vai pagar essa conta, esses 7 milhões, vai sair do nosso bolso por meio da tarifa. E aí, o que vai acontecer? A metade da população que não tem acesso ao tratamento sanitário vai começar a pagar como se tivesse acesso integralmente a esse serviço.
Dalila Calisto traz um exemplo atual de um município que foi prejudicado por uma empresa privada que controla o saneamento básico da região. Em Timon, no Maranhão, a população não pôde acessar a isenção de 2 meses na conta de água disponibilizada pelo governo do estado. De acordo com a integrante do MAB, os moradores de Timon não foram incluídos devido à gestão privada no município. Questionada sobre a situação, a empresa responsável, a AEGEA Saneamento Participações, limitou-se a informar que o decreto do governo estadual não se aplica ao município. No Brasil, 6% dos municípios têm o saneamento básico gerido por empresas privadas. Manaus é um exemplo. A capital do Amazonas ocupou a 6ª posição no ranking das piores cidades em coleta de esgoto do país. Após 2 décadas com saneamento privatizado, apenas 12,5% do esgoto coletado na cidade é tratado, conforme levantamento mais recente do Instituto Trata Brasil. Pelo mundo, também há exemplos negativos do processo de privatização da água e esgoto. Um estudo do Instituto Transnacional, centro de pesquisas com sede na Holanda, revela que 312 cidades em 36 países reestatizaram seus serviços de saneamento de água e esgoto. Entre elas, Paris, Berlim, Buenos Aires e La Paz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações. Amanhã tem mais da série aqui no Bem Viver. O programa desta quarta-feira vai ficando por aqui. Eu espero você amanhã, quinta-feira, para mais uma edição do Bem Viver. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir o Bem Viver também na Rádio Brasil de Fato no nosso site, radio.brasildefato.com.br. www.radiocidade.com.br e tem uma grande rede de emissoras em vários municípios, transmitindo o programa em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3, de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Eu aproveito para mandar um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente nessa rede. E para quem gosta de podcast, o Bem Viver está no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Michele Carvalho. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Gattinone. Coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio à maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E a gente vai voltar amanhã, eu e toda essa equipe, para mais uma edição do Bem Viver. Vamos estar te esperando, não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.